Quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia. Livro do profeta Oséias, capítulo 1. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Oséias é o primeiro dos profetas menores. É o que abre o livro dos 12 profetas menores. Oséias, capítulo 1. Diz a Escritura: Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando, pela primeira vez, falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Divlaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de Não Meu Povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós humildemente nos achegamos a Ti, tendo agora diante de nós a Tua santa e bendita palavra. E nós te suplicamos, Senhor, abre nossas mentes e corações para que possamos compreendê-la, para que possamos aplicar o sentido deste texto conforme o Senhor pretendeu ensinar aos seus leitores originais, que esse sentido nós apliquemos em nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa prática, e nos tornemos, então, praticantes da Tua Palavra e não meros ouvintes. Eu te suplico ainda, livra-me de falar de meu próprio coração pecaminoso e dá-me graça de ser fiel na exposição da Tua Palavra. Isso te suplicamos, humildes, em nome de Jesus. Amém. Os queridos irmãos, como eu falei enquanto abríamos o texto, o livro do profeta Oséias é o primeiro dos profetas menores. No Antigo Testamento em hebraico, na língua original em que eles foram escritos, na realidade esse livro, ele não é um livro separado, mas ele é a abertura de um livro que nós chamamos o Rolo dos Doze. Lembre-se que na época da escrita desse livro, nós não tínhamos o livro bonitinho, encadernado, desse modo, num códex, como nós chamamos. Os livros eram em rolos, rolos grandes. E como esses livros eles são relativamente pequenos, os 12 livros dos profetas menores, eles eram colocados num único rolo, que dá mais ou menos o tamanho de um quarto do livro do profeta Isaías. Só para a gente ter ideia da extensão que a gente tem nesse livro dos 12 profetas. Esses 12 profetas, eles são organizados em torno de duas datas importantíssimas à compreensão do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, há dois eventos que devem sempre nos chamar a atenção. Esses eventos são a queda da cidade de Samaria, a capital do Reino do Norte, que foi fundado por Jeroboão na ocasião em que o reino foi dividido, logo depois do reinado de Salomão. O filho de Salomão, Roboão, tem uma atitude dura para com o povo, o que leva o reino a ser dividido. E então, 10 tribos deixam o reino da casa de Davi, elas deixam de ter parte com a casa de Davi, e elas fundam agora um novo reino, chamado o Reino do Norte, ou o Reino de Israel. As 10 tribos que vão para o norte e fundam sua capital na cidade de Samaria. Essa cidade de Samaria, 200 anos depois que isso acontece, ela cai, ela é destruída pelos assírios no ano de 722 a.C. E a outra data que eu falei que é importantíssima é a queda de Jerusalém. Bem, a outra tribo e meia que sobrou, das 10 que saíram e foram para o norte, a última tribo que sobrou, essa tribo ela mantém sua capital em Jerusalém, onde estava o Palácio de Salomão e onde estava o Templo do Senhor. Jerusalém, ela dura um pouquinho mais. Ela é destruída pelos babilônios no ano de 586 d.C. Por que é que eu estou falando essas duas datas? Se você pegar os 12 profetas menores, todos eles vão girar em torno desses dois eventos. Ou eles vão profetizar a queda de Samaria, ou eles vão anunciar o juízo sobre a casa de Israel, sobre o reino do norte, anunciando que Samaria seria destruída, que o juízo do Senhor viria sobre o reino de Israel, ou eles vão anunciar que Jerusalém seria destruída, que o juízo viria sobre a casa de Judá. Ou, talvez, eles anunciem até os dois eventos. Mas todos eles vão ser organizados em torno dessas duas datas. O livro do profeta Oséias, ele é endereçado ao reino do norte, às 10 tribos que se separaram da casa de Judá. Ora, o que está sendo dito a respeito dessas tribos? Se você olhar o versículo 1º, do capítulo 1 de Oséias, você vai encontrar o Senhor contextualizando esse livro. Ele começa a dizer o período em que essa palavra foi dirigida. Então ele diz, a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Só para a gente ter uma ideia aqui do que está acontecendo, o livro de Oséias e o profeta Oséias, ele é contemporâneo ao livro do profeta Isaías. Lembre-se do chamado do profeta Isaías, ele escreve no ano da morte do rei Uzias. E aí ele viu, ele teve aquela grandiosa visão. O que era que estava acontecendo aqui? O que era que acontecia ao reino de Judá e ao reino de Israel? O reino de Judá vivia instabilidade. Uzias, que reinou 52 anos, morreu. E sabemos e vemos pela história, quando morre um grande rei, surge instabilidade no reino. A dúvida agora é quem assumirá o trono? Quem reinará? E havia então lutas políticas dentro do reino de Judá, que já era um reino bastante enfraquecido, muito distante da glória que teve nos dias do rei Salomão. E no reino do norte, o reino de Israel, a quem Oséias escreve, nós temos agora um período de uma certa riqueza. Nós vivemos aqui os dias do rei Jeroboão. Esse Jeroboão aqui não é o que dividiu o reino. Este aqui é Jeroboão II. Nós estamos 200 anos depois que o reino se dividiu. E o que está acontecendo aqui ao reino do norte? Eles desfrutam, como eu disse, de certa estabilidade. Este rei Jeroboão, ele reconquistou parte do território de Israel, ele guerreou contra Judá e humilhou Judá na guerra, e ele conseguiu vencer algumas nações ao redor, de modo que a sensação que o povo tinha era de que tudo ia bem com o reino de Israel. Mas o Senhor não descreve o reino desse modo. Na realidade, desde que o reino foi fundado, ele foi afastando-se do Senhor. Se você olhar na sua Bíblia, o segundo livro dos reis, a partir do capítulo 12, quando ele conta a história da divisão do reino, ele vai falar que Jeroboão, desde que ele funda o reino e põe a capital em Samaria, ele teme perder o reino, permitindo que o povo vá até Jerusalém adorar ao Senhor no templo. E o que é que ele faz, então? Ele manda fundir dois bezerros de ouro e coloca um em Siló e um em Betel. E ele diz agora ao povo: estes são os deuses que te tiraram da terra do Egito. Parece uma cena que a gente já viu lá no livro de Êxodo, anos atrás, em Êxodo 32. Quando um bezerro de ouro é feito e eles se assentam para comer e levantam-se para divertir-se na presença do bezerro de ouro, dizendo: este, ó Israel, é o Deus que te tirou da terra do Egito. O reino do norte é então edificado em cima da idolatria. E nesses 200 anos que se passaram, desde esses eventos em que os bezerros de ouro foram colocados, o reino de Israel se afastou ainda mais do Senhor. O reino de Israel comportava-se exatamente como o que vai ser descrito aqui a respeito do profeta. Deus levanta o profeta Oséias e usa o seu casamento como figura do relacionamento de Israel para com o Senhor, seu Deus. E o casamento de Oséias é um casamento fadado ao fracasso. O próprio Senhor lhe ordena: toma uma mulher de prostituições. Toma uma mulher cujo coração não é íntegro. E ele diz mais: além de ter uma mulher que quebre os laços do casamento, que quebre o pacto do casamento, você vai ter filhos com ela, muito embora ela quebre o pacto do casamento. E então, Oséias toma como esposa uma mulher chamada Gomer. É interessante notar, meus queridos, que na língua hebraica, esses nomes, eles têm significado importante para a compreensão do texto. A raiz do nome Gomer, ela significa precisamente traição. Ela traz a ideia de alguém que, enquanto abraça outra pessoa, lhe crava um punhal nas suas costas. Estão me entendendo? Essa é a ideia trazida pelo nome da esposa de Oséias. Alguém em quem você não pode confiar. Alguém que lhe trai. Alguém que lhe crava um punhal nas costas enquanto te abraça. Note bem, essa é a pessoa indicada para se fazer com ela um pacto, para ter com ela uma aliança? Pois bem, O Senhor está mostrando ao povo de Israel que eles não eram dignos de confiança. O Senhor está mostrando a Israel que o coração deles não era íntegro. O Senhor está mostrando a Israel que, assim como uma mulher adúltera, eles quebravam a aliança que tinham feito com o Senhor. Eles quebravam a aliança que o Senhor fez com eles lá no Egito. E aí, se você tiver a curiosidade e quiser relembrar os fatos, você pode abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 24 e você vai encontrar ali a narrativa da cerimônia da aliança que Deus fez com o povo de Israel. E quando você chega lá, a cerimônia ela é sublime e chega ao ponto de Deus assentar-se com o povo numa refeição pactual. Note bem, aquele povo que viu o Senhor, que viu o Senhor descer sobre o monte, que viu o monte Sinai pegando fogo, que ouviu a própria voz do Senhor falando em trovões e relâmpagos, ditando-lhe a lei. Aquele mesmo povo, apenas 40 dias depois, eles já estão quebrando a aliança. 40 dias depois, só porque Moisés estava lá em cima do monte, eles já adoram um bezerro de ouro. E aqui nós estamos anos depois, mais de 500 anos depois, e adivinha qual é a conduta do povo? Eles continuam quebrando a aliança. A questão era que eles estavam esquecidos das advertências que esta aliança lhes fazia. Mais ou menos o que a igreja contemporânea tem feito. Exemplo, a igreja lê Deuteronômio 28 e ela lê só a primeira parte de Deuteronômio 28. Ela dizendo que se atentamente ouvir a voz de Deus e os seus mandamentos, aí ele diz assim, a gente gosta de cantar isso, bendito serei no campo, bendito serei na cidade, tudo que você tocar, abençoado será, e por aí vai. Mas eles se esquecem que Deuteronômio 28 tem uma segunda parte. E ele diz exatamente o contrário da primeira parte, dizendo o seguinte, se vocês quebrarem a aliança, malditos serão no campo, como serão na cidade. Tudo que vocês tocarem será amaldiçoado. E por aí vai. O ápice desta punição é a terra que vocês passam a possuir, ela lhes vomitará. A ideia é a terra prometida que expulsou do seu seio as nações que Israel destruiu para tomar posse da terra prometida, de igual modo a terra os trataria se eles quebrassem a aliança do Senhor. E o que o Senhor está dizendo agora, por meio do profeta, é exatamente isso. Que as advertências da aliança seriam cumpridas. Meus queridos, a fim de ilustração, a ideia que nós temos aqui nesse texto é como a execução de um contrato. Suponha, você fez um contrato, por exemplo, de aluguel com determinada pessoa. O contrato prevê o seguinte, você aluga, por exemplo, uma casa. E aí o contrato prevê que a pessoa tem que pagar valor X em dia tal a cada mês pelo aluguel daquela casa. E o contrato prevê também que o não pagamento de determinada quantidade de aluguéis culmina numa ação de despejo. Não é assim? Não é assim que comumente se faz? Doutor Tavares, nosso advogado, não vai me deixar errar nessa situação. Note bem, quando chega a situação em que a ação de despejo vai ter que ser executada, seu inquilino passou 6 meses sem pagar o aluguel, o que é que você começa a fazer? Você começa a adverti-lo antes que a ação de despejo seja executada. Não é assim? Então, é precisamente o que está acontecendo aqui. As advertências que foram feitas no ato da assinatura do contrato, lá na aliança, em Deuteronômio 28, elas começam a chegar agora por meio dos profetas. Os profetas se levantam contra o povo dizendo assim: aquelas ameaças da aliança, elas serão executadas. E isso passa a ser dito ao povo de Israel por meio dos nomes dos filhos de Oséias. Observe o primeiro nome do filho, do primogênito de Oséias. O nome do primeiro filho de Oséias, no versículo 4, é Jezreel. Na nossa língua é até um pouco complicado de ler, mas na língua hebraica ele é um jogo de sonoridade com o nome Israel. Se a gente falar isso em hebraico, Jezreel fica Israel, enquanto Israel fica Israel. A sonoridade é muito próxima. O que é que Oséias está fazendo? Ele está querendo mostrar o seguinte: vocês têm aparência de povo de Deus, mas na realidade vocês já não são povo de Deus. Os significados são também totalmente opostos. Enquanto Israel significa o príncipe de Deus, nome que foi dado a Jacó na ocasião em que ele luta com o Senhor, lá em Gênesis 32, Jezreel significa dispersão, ou ele faz menção ao ato do semeador de, pondo a mão no alforje e tomando em sua mão as sementes, lançá-las para longe, como faz o semeador. Pega a semente e as lança. O que é que o Senhor está dizendo ao povo de Israel, chamando-os por esse nome, Jezreel? Ele está dizendo que eles seriam dispersos. Note bem, a advertência agora é: daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei o quê? Farei cessar o reino da casa de Israel. Ele está lhes advertindo, dizendo o seguinte: o reino do qual agora vocês se orgulham, vocês olham e veem no seu país segurança, falsos profetas se levantam dizendo: paz, paz, haverá paz. O profeta do Senhor se levanta dizendo: o reino cessará. O reino não mais existirá. Aquilo do qual vocês se orgulham será despedaçado. Ora, como eu disse, no período de Jeroboão II, Israel desfruta de algumas vitórias militares. E eles então estão achando que nada lhes abalará, que eles têm segurança em seu exército. Mas o que o Senhor lhes diz é: eu despedaçarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Ele está dizendo: essa nação será desterrada, essa nação será dispersa, ela não mais entrará na minha presença. Mas ele ainda avança. Essa seria uma primeira advertência. E antes de passar à segunda, eu gostaria de trazer rapidamente uma aplicação às nossas vidas. Lembrem-se daquela das sete igrejas do Apocalipse, da qual é dito o seguinte: quisera eu que vocês fossem quentes ou frios, mas vocês são mornos. E eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca, porque vocês não são nem quente nem frio. Vocês são mornos. A ideia é mais ou menos a mesma, meus queridos. Aqui nós estamos falando do próprio povo de Deus, que está sendo lançado da presença do Senhor, porque quebraram a aliança. O mesmo acontece com a igreja do Senhor. O Senhor chega a usar esse termo que é pesado e doloroso, dizendo: Eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. E sabe qual era a razão? Essa igreja, ela achava que ela estava bem demais, que ela estava satisfeita, que ela tinha bens em estoque, que ela era rica, que ela era saudável. E o Senhor está dizendo para ela: tu és miserável, pobre, cego e nu. Meus queridos, cada advertência daquelas sete igrejas pode e deve ser aplicada a nós. Aquelas sete igrejas, na realidade, representam a totalidade da igreja do Senhor espalhada pela face da terra em todas as épocas. E vocês pensam que a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, em todas as épocas, não passa por problemas? Não luta no seu seio com o pecado? Esse é exatamente o problema. Ela deveria lutar contra o pecado no seu seio. Mas cada um de nós o acaricia no seu coração. Cada um de nós não passa de um quebrador de alianças, de um quebrador de mandamentos. Eu e você, cada um de nós, não passamos de quebradores de mandamentos. E sabe qual é o nosso grande problema? É que nós ainda nos orgulhamos dizendo: vai tudo muito bem. Eu sou um ótimo religioso. Domingo após domingo, eu estou assentado, salvo, sentado e satisfeito nos bancos da Igreja Presbiteriana de Heliópolis. E é a isso que se resume minha vida religiosa. Qualquer coisa além disso é exigir demais. Qualquer coisa além disso é exagerar o tipo de relacionamento que eu devo ter com a igreja. Talvez esse seja o problema. Talvez nós estejamos nos relacionando com uma instituição, fazendo o mínimo que devemos fazer para manter em ordem o relacionamento com esta instituição. Às vezes a gente olha a nossa Constituição, e aí a Constituição da IPB diz que a gente exclui um membro do rol quando ele passa mais de 2 anos sem frequentar a igreja. Eu até acho tempo demais, porque aí, o que acontece? Às vezes a pessoa não tem compromisso nenhum com a igreja, e aí ela me aparece aqui uma vez no ano. E aí, no regulamento interno, ela está ok. Para ela ser excluída, o que é que tem que acontecer? Ela tem que passar 2 anos sem frequentar. Ela já veio uma vez no ano? Então, tá bom demais, não tá? Sabe o que é que eu estou querendo dizer, meus queridos? O compromisso, às vezes, está com a instituição. E o Deus que a instituição diz que serve? Onde é que fica? E o nosso compromisso com Deus? Onde fica? Notem, ao fim e ao cabo, isso não passa de idolatria. Eu estou idolatrando a própria instituição. Me é importante o relacionamento com a instituição. Mas com o Deus a quem ela serve, eu não quero compromisso. Ele é muito exigente. Ele exige a minha vida toda. Ele não quer meramente o meu domingo, ou nem o domingo todo. Ele não quer a manhã do domingo, ou a noite do domingo. Ele não quer 1h30 do domingo de manhã e 1h30, precisamente, do domingo à noite. Ele quer a sua vida inteira. Ele quer que comendo ou bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, você o faça para a sua glória. Ele quer que você seja comprometido em toda a sua vida com o seu serviço. Quer no trabalho, quer em casa, quer nos afazeres domésticos. Não importa o que você esteja fazendo. Importa que você o faça para o Senhor. A advertência é muito clara. Se oferecemos ao Senhor menos que isso, estamos a ponto de sermos dispersos da sua presença. Estamos a ponto de sermos lançados da sua presença. Estamos a ponto de não mais sermos chamados Israel de Deus, mas Jezreel de Deus. Lançados da presença de Deus. Mas como eu disse, a advertência não para aqui. A esposa de Osés torna a conceber. E ela dá agora à luz a uma filha. E embora pareça que a coisa vai melhorar pela graça de uma menina, pelos gracejos de uma menina meiga que nasce, não. A coisa piora. Porque o tom da advertência agora sobe. Ele não meramente os ameaça de lançá-los da sua presença. Ele agora diz, eu não olharei para vocês com misericórdia. Eu assisti um desenho animado e um dos personagens, ele sempre, a frase que me marcava dele era que ele olhava para os seus inimigos e dizia assim, não haverá misericórdia. Às vezes dava até um medinho quando eu estava assistindo. Agora notem, é o próprio Deus dizendo isso. Não haverá misericórdia. O nome que é dado à filha de Oséias é desfavorecida. No hebraico, é literalmente desgraçada. Ele está dizendo, eu não agirei com graça. Meus queridos, o que é graça? Em coro a igreja responde, favor e merecido. Vamos pensar rapidamente. Se graça é favor e merecido, é dar ao homem aquilo que ele não merece, misericórdia seria não dar ao homem aquilo que ele merece. Então, Deus olha para nós e em Jesus Cristo ele faz exatamente isso. Ele olha para nós com misericórdia e ele não nos dá aquilo que nós merecíamos receber, mas ele vai além. Ele nos dá aquilo que nós não merecíamos. Mas nesse caso aqui, nenhum nem outro. Sabe o que é que vai vir nesse caso aqui? Exatamente aquilo que merecíamos. A justiça do Senhor sendo satisfeita, punindo justamente os nossos pecados. Veja que o versículo 6 diz então, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Ele está dizendo, eu darei a paga dos seus pecados. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu os tratarei segundo as suas obras. Nós deveríamos nos desesperar se ouvíssemos isso do Senhor. Porque sabe quais são as nossas obras? As nossas obras, a nossa justiça, não passa de trapos de imundície. Se Ele nos trata segundo as nossas obras, nós seremos envergonhados. Nós sofreremos a terrível vergonha de sermos lançados no fogo do inferno. Sabe por quê? Porque Ele nos deu exatamente aquilo que nós merecíamos. Meus queridos, o Senhor está dizendo que retirará o favor de sobre o seu povo. esse povo, eles achavam que no meio de sua idolatria, o comparecer religioso diante de Deus estava tudo certo. Parece com o que nós estamos fazendo? Quantos outros ídolos nós não estabelecemos diante do Senhor? Eu não estou falando de passar na frente da Catedral de Santo Antônio e fazer o sinal da cruz diante dela. Não estou falando disso, não. Isso também é idolatria. Mas eu estou falando de uma idolatria vil e disfarçada. Quando coisas lícitas tomam no nosso coração o lugar de Deus. Quando adoramos as bênçãos que Deus nos dá. Quando adoramos coisas que são lícitas, amar, ter e receber. Mas que devem ter o seu devido lugar. Não podem assumir o lugar de Deus no nosso coração. E como diz Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então não se espante de que eu aqui lhe acuso de idolatria, porque eu também sou acusado de idolatria. E o meu coração tende à idolatria. Porque o meu coração não passa de uma fábrica de ídolos. E é assim que somos. E a menos que o Espírito Santo de Deus subjugue a nossa natureza pecaminosa e nos capacite a um verdadeiro relacionamento com Deus, nós continuaremos adorando a ídolos. Talvez não externamente, mas no nosso coração, alimentando diversos atos pecaminosos que não passam de idolatria, que não passam de egolatria, quando adoramos a nós mesmos, quando queremos o nosso bem, e tão somente o nosso bem. E o amor a Deus e o amor ao próximo pode ficar em qualquer lugar. Importa que eu esteja bem. E eu não vou estar bem enquanto o amor a Deus e o amor ao próximo não assumirem o lugar que devem ter. O texto segue fazendo um contraste. Oséias agora diz assim: porém, da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Ele está fazendo um contraste com a atitude do reino de Israel. Ele está comparando com o Judá, o reino menor, que está numa situação ruim politicamente e que não tem exércitos, que pelo contrário está sendo invadido, e o Senhor está dizendo: mas deles eu me compadecerei, enquanto de vocês eu não terei misericórdia. Deles eu os salvarei, ainda que sem arco, que sem espada, que sem guerra, que sem cavalo, que sem cavaleiros. Mas vocês não receberão compaixão. Vocês confiam nos seus exércitos, no arco, na espada, no cavalo, no cavaleiro. Este era um dos muitos ídolos do povo de Israel. E se você ler na história, você vai ver Deus fazer exatamente isso aqui. Exatamente nesse período, nos dias do rei Ezequias, Jerusalém foi sitiada pela maior potência militar da época. A Assíria se acampa ao redor de Jerusalém. E sem que um homem de Jerusalém pegasse em uma espada, Deus salvou Jerusalém. Deus fez o exército assírio ouvir o som de um grandioso exército vindo contra ele, produzindo tamanho medo no terrível exército assírio, que eles se suicidaram. E nenhum homem de Jerusalém precisou tomar nas mãos sequer uma espada, uma flecha ou um arco. Mas o povo de Israel, o reino do norte, foi destruído, dizimado pela mesma Assíria. Não houve mais registro dessas 10 tribos. Eles foram arrancados do mapa, dispersos por todo o Império Assírio e depois por todo o Império Babilônico. Mas vejam, meus queridos, a advertência continua subindo de tom. O versículo 8 agora nos diz que novamente a esposa de Oséias concebeu e deu à luz um outro filho. E olha agora o nome do filho. Interessante, né? Versículo 9. Qual é o nome do filho? Não, meu povo. E olha a razão agora. A razão que está anexa é: porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Sabe o que é isso? Lembra do contrato de aluguel que eu falei? O contrato está sendo revogado. Deus está dizendo assim: a aliança que eu tinha com vocês, acabou. Não existe mais aliança. Vocês quebraram totalmente a aliança. Se você olhar no livro de Êxodo, no capítulo 6, quando Deus fala com Moisés, pelo fato de que Moisés falou pela primeira vez com o faraó, e o faraó aumentou os serviços da casa de Israel, e Israel começa a duvidar de que aquilo fosse dar certo, quando eles nem saíram do Egito, nem veio a primeira praga ainda, mas Deus traz consolo ao povo de Israel dizendo o seguinte: eu estou fazendo uma aliança com vocês. Na realidade, eu sou o Deus da aliança. Eu sou o Deus da aliança com Adão, o Deus da aliança com Noé, o Deus da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, com vossos pais. E ele diz: eu não mudei, eu serei fiel à minha aliança. E então ele usa o que nós chamamos de fórmula pactual. Deus olha para o povo e diz: eu serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Mas olha o que ele está dizendo aqui agora ao povo de Israel. Qual é o nome de vocês? Não, meu povo. Está dizendo: vocês não são povo de Deus. E eu não sou o seu Deus. Ele está dizendo: eu não tenho parte com vocês. Nas palavras de Jesus Cristo, isso é dizer assim: apartai-vos de mim, malditos. Eu nunca vos conheci. Eu nunca tive uma aliança com vocês. Vocês nunca foram meu povo. Meus queridos, por qual razão isso era dito? Porque as advertências não funcionavam. O povo continuava afundado no lamaçal de pecados. O povo não se arrependia. O povo até podia demonstrar algum tipo de remorso, mas verdadeiro arrependimento, confessar e deixar o pecado, isso não acontecia. A conduta era a mesma, e achando bom. Até que o Senhor disse: vocês não são meu povo. Eu não sou vosso Deus. Quando ele diz isso, ele resolve deixar claro que ele não quebrou a aliança. Ele deixa claro que a aliança permanece. Observe o versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Veja, Deus não está restrito a uma nação segundo a carne. Então essa história de que os judeus, de que Israel está salvo pelo simples fato de ser judeu, isso é mentira, isso é balela. Então quando você vê por aí até pastores evangélicos pregando com a bandeira de Israel no púlpito, lembre-se deste absurdo. Porque Israel não tem nada de especial. Eles farão parte, sim, do povo de Deus, como aqueles que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nações, como aqueles que foram chamados pela graça de Jesus Cristo, que não eram povo de Deus, mas se tornaram não apenas povo de Deus, mas se tornaram filhos. Sabe por quê? Olha o versículo 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Veja, ele está dizendo o seguinte: virá o dia em que não haverá mais duas nações ou várias nações, mas haverá agora um só corpo, sob um só cabeça, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o único meio de escaparmos das advertências que aqui recebemos. Ele é o único meio de termos a justiça de Deus satisfeita, de não vermos a ira santa de Deus sendo movida contra nós, punindo os nossos pecados. Porque Ele já sofreu a justa punição dos nossos pecados. Ele já bebeu o cálice da ira que era destinado a nós no jardim do Monte das Oliveiras. Ele suou gotas de sangue para que nós não sofrêssemos o nosso castigo. Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, para que, depositando nele a nossa fé, nós fôssemos feitos povo de Deus. Para que, depositando nele a nossa fé, nós, que não tínhamos alcançado misericórdia, alcançássemos misericórdia. Meus queridos, esse é o tempo de, deixando de lado toda e qualquer coisa que nos retire da adoração ao Senhor, possamos crer em Jesus Cristo, o caminho, verdade e vida. O único que pode nos reconciliar com Deus e fazer de nós povo de Deus. Não meramente povo de Deus, mas fazer de nós filhos de Deus, adotados em Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito de muitos irmãos que o servem, sendo a sua imagem e semelhança. Esse é o tempo de renovarmos nossa aliança com o Senhor, de depositarmos nele a nossa fé, de crermos no Senhor e de obedecer aos seus mandamentos. Que Deus assim nos abençoe.